Está no ar o Jornal do Senado.
Relatório de Paim ao projeto que regulamenta a terceirização prevê proibição da prática em atividade fim das empresas.
Paulo Rocha afirma que reforma da Previdência é especialmente prejudicial às mulheres.
Lúcia Vânia defende projeto que regulariza incentivos fiscais concedidos pelos estados.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Paulo Paim disse que vai apresentar em breve relatório do projeto que regulamenta a terceirização.
Antes, no entanto, ele quer realizar 3 audiências públicas para discutir o assunto.
E o presidente do Senado, Eunício Oliveira, defende a legalização desse tipo de contrato desde que sejam mantidos os direitos dos trabalhadores. Repórter Érica Christian.
A proposta que está na Comissão de Constituição e Justiça permite a contratação de trabalhadores por meio de uma empresa especializada para as atividades fim. Hoje, a terceirização é permitida apenas para as atividades meio, como limpeza e segurança. Paulo Paim, que está com o projeto parado há 1 ano e meio, antecipou algumas mudanças.
Para mim, o importante é que não possa terceirizar a atividade fim, que seja assegurado aos trabalhadores terceirizados os mesmos direitos de quem não é terceirizado e que tenha um instrumento que garanta a responsabilidade ou solidária ou um seguro, que se a empresa terceirizada falir, se mandar assumir, o trabalhador vai receber tudo que ele tem de direito.
Ao presidente do Senado, Eunício Oliveira, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson de Andrade, pediu a votação da terceirização. Segundo ele, os novos contratos de trabalho não retirarão direitos trabalhistas.
Nós estamos tratando de uma terceirização especializada, formal, legal, que contribua com todos os encargos trabalhistas, com o encargo de férias, com FGTS, com o INSS, quer dizer, não existe redução de custo através da terceirização.
Eunício Oliveira afirmou que o Senado poderá votar o projeto que está na Comissão de Constituição e Justiça, sem prejuízos à proposta em discussão na Câmara dos Deputados.
Nós façamos uma compilação daquilo que ele não contemple, principalmente do ponto de vista do interesse do trabalhador, né, da segurança do trabalhador numa empresa terceirizada. Eu estou aberto para que a gente agilize e vote esse projeto aqui. Então, aquilo que estiver desatualizado em matéria de terceirização pode ser atualizado nesse outro projeto que será aprovado aqui no Senado.
Se o projeto da Comissão de Constituição e Justiça for aprovado sem mudanças, seguirá para a sanção presidencial. Caso contrário, voltará para a Câmara dos Deputados.
E a reforma da Previdência em análise na Câmara dos Deputados, na avaliação do senador Paulo Rocha, do PT do Pará, é especialmente maléfica às mulheres e aos trabalhadores rurais.
O senador destacou 2 aspectos do texto original da proposta enviada pelo governo. A idade mínima para aposentadoria aos 65 anos, tanto para homens quanto para as mulheres, e o fato de os trabalhadores rurais terem que seguir as mesmas regras dos trabalhadores da cidade.
O governo simplesmente ignora que as trabalhadoras do campo, além de todas as dificuldades que enfrentam no mercado de trabalho, com os salários mais baixos, são também responsáveis pelas tarefas domésticas e cuidados com os filhos, o que implica, na maioria das vezes, em dupla ou tripla jornada de trabalho.
Já a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, acredita que as mudanças que podem prejudicar os trabalhadores rurais, que sofrem com uma jornada desgastante, devem vir acompanhadas de ações para acabar com privilégios de outras categorias.
Como é que nós vamos penalizar apenas o agricultor rural ou o aposentado trabalhador da indústria do comércio que recebe pelo regime geral da Previdência e você não vai tocar em nenhuma outra área? Veja só, a aposentadoria dos governadores. Tem estados como o meu é o segundo em gasto com aposentadoria de governadores. O governador trabalha 4 anos e ele sai recebendo o integral dos proventos. Será que é justo isso? Então, eu acho que são esses temas que você tem que abordar em relação a direitos e deveres da Previdência Social.
E ao apoiar a criação de uma CPI para apurar a real situação da Previdência Social, a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, acredita que a realidade das contas do setor no Brasil é distinta da de países de população mais envelhecida.
Segundo ela, aqui ainda é baixa a proporção de gastos previdenciários em relação ao Produto Interno Bruto.
É mais do que injusto, é cruel, é desconhecer a realidade do povo brasileiro ou conhecê-la e ficar indiferente a ela. Assim como é simplesmente desumano desconhecer a realidade da dupla jornada da mulher brasileira.
O senador José Maranhão, do PMDB da Paraíba, comemorou a inauguração do eixo leste da transposição das águas do Rio São Francisco, obra que considera beneficiar decisivamente a população de seu estado.
Ele cumprimentou o presidente Michel Temer, a quem atribuiu postura de estadista, e disse que a decisão do governo de acelerar as obras de transposição foi um gesto de respeito ao povo da Paraíba.
José Maranhão também manifestou reconhecimento à iniciativa do ex-presidente Lula pela coragem de executar a obra e saudou a todos que contribuíram com o empreendimento.
Esse projeto é grande demais para pertencer a uma só pessoa, para pertencer a um só partido, para pertencer a uma só liderança. Todos, sem exceção, colaboraram.
Mas a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, classificou de oportunista a inauguração pelo presidente Michel Temer das obras do eixo leste da transposição do Rio São Francisco na última sexta-feira.
Para a senadora, houve falta de respeito dos políticos que participaram do evento e ignoraram a atuação dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff no projeto.
Embora a transposição tenha sido pensada desde o Império e também tenha sido bandeira de luta de ex-ministros da Integração Nacional, como Ciro Gomes e Aloysio Alves, Fátima Bezerra disse que sem a determinação dos governos do PT, o projeto não teria saído do papel.
É muito feio isso, de repente ver esse governo num ato desesperado, querendo apagar da história o papel histórico que teve sim os governos do Partido dos Trabalhadores, através de Lula e através de Dilma, na realização desse, que é um dos maiores sonhos que o povo nordestino acalenta no peito há décadas, há séculos.
A senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, cobrou da Câmara dos Deputados a aprovação de projeto dela que regulariza os incentivos fiscais concedidos pelos estados, com descontos no ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços.
Segundo ela, esse tipo de incentivo está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal, o que gera insegurança jurídica para as empresas que investiram com amparo em legislações estaduais que prevêem o desconto no imposto.
É importante que a discussão continue na Câmara dos Deputados e aperfeiçoamentos sejam feitos ao projeto, de modo que possamos dar passos firmes em direção de uma solução para uma questão de interesse nacional. É preciso deixar aqui muito claro que os incentivos fiscais foi o único instrumento que os governos estaduais dispunham para minorar as desigualdades regionais.
A Justiça Federal em São Paulo proibiu a cobrança das bagagens nos voos adquiridos a partir desta terça-feira, 14 de março.
Mas para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, apenas a aprovação de um projeto como o que está na Câmara garante a suspensão da cobrança em definitivo. Repórter Maurício De Sante.
A decisão da 22ª Vara da Justiça Federal em São Paulo é liminar e atende a um pedido do Ministério Público Federal contra o cumprimento da norma da ANAC, que permitiria a cobrança de bagagens nos voos contratados a partir de 14 de março. O Ministério Público Federal alega que a resolução da Agência Nacional não levou em conta a estrutura do mercado brasileiro ou o impacto que a cobrança poderia ter sobre os passageiros com menor poder aquisitivo. O Ministério Público argumenta também que a cobrança pelas malas despachadas não reduziria o preço dos bilhetes, como alega a ANAC. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, é autor de um projeto, já aprovado pelo plenário do Senado, que susta em definitiva a cobrança por bagagens despachadas. Ele lembra o caráter provisório da liminar e cobra a aprovação do projeto pela Câmara dos Deputados.
Pode haver também uma decisão do próprio juiz em caráter definitivo, né? Porém, há a possibilidade de a ANAC querer recorrer aos tribunais regionais federais ou até mesmo ao STJ, o STF, enfim. O importante é que se nós aprovarmos na Câmara dos Deputados a nossa resolução, o assunto se encerra definitivamente.
O projeto aguarda pela designação de um relator na Câmara dos Deputados. Com a decisão da Justiça Federal, o passageiro continua a ter o direito de levar uma mala de 23 quilos nas viagens nacionais e duas de 32 quilos nas viagens internacionais, sem pagar nada mais por isso.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.